Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
Olá para todos que nos acompanham a partir de agora. Que bom estarmos aqui juntos com vocês para estudarmos um pouquinho mais da Bíblia, conhecermos um pouco mais de Cristo. E Itamir e André, eu acho que a gente se assemelha muito a Deus quando a gente ama de todo o coração e quando a gente perdoa, que são atributos de Deus, né? Só que eu vou falar um negócio. Uma vez que eu tive que perdoar, e foi difícil, como foi difícil, só pela força do Senhor, eu pensei, uau, eu perdoei uns 5 centavos, enquanto o Senhor perdoou uns 500 bilhões meus. Mas, né, tô fazendo uma analogia com dinheiro, mas não era de dinheiro, era só da dificuldade de perdoar. Eu falei, e é tão gostoso ao mesmo tempo, mas é tão difícil. E, Tamir, o padrão de Deus é bem elevado para nossa vida, né?
O padrão de Deus é tão elevado que a gente precisa fazer uma conta de multiplicação. É interessante. Eu estava me lembrando de um texto que a gente deve perguntar normalmente, né? Puxa, tem pessoas que são tão legais, tão amigas, né? Tem pessoas que de vez em quando dão uma mancada com a gente e a gente fica chateado. E a pergunta é a seguinte, né? Será que a gente tem que ficar perdoando essa pessoa? A pessoa sempre está dando umas mancadas. Será que... Quantas vezes a gente tem que perdoar? Eu lembro uma vez que acho que foi Pedro que perguntou para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E ele parece que tinha um cálculo na cabeça dele. 7 vezes, Jesus falou uma coisa para ele que eu acho que ele ficou meio desapontado com Jesus. Falou, 7 não, é 70 vezes 7. Meu amigo, então você precisa fazer conta e ficar contando lá. Perdoei uma vez, 2 vezes, 3 vezes... André, você já fez essa conta? Você tem um caderninho aí marcando 490 vezes?
Ah, não. Na hora que Jesus falou sobre isso, que eu li na Bíblia, eu ouvi pregação sobre isso pela primeira vez, eu já desisti de contar e falei, ah, eu vou perdoar logo de uma vez e pronto. Preguiça de ficar contando, Itamir. E então eu perdoo Renata, perdoo Itamir, vamos perdoar todo mundo. Agora, não é fácil perdoar de verdade, né? Porque o perdão de verdade é aquele em que você busca reconciliação. E é esse o caminho.
E a pergunta que a nossa ouvinte mandou, eu acredito que as pessoas já devem ter passado por uma situação semelhante. A Cleide disse assim, de acordo com o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 31, devemos amar o nosso próximo. O que fazer quando alguém da sua convivência, algum parente, por exemplo, frequenta a sua casa com conversas, intrigas, fofocas, contendas? Às vezes fica difícil de a gente se relacionar em paz assim, hein? O que, que a gente faz para conviver amigavelmente? Quem já passou por isso, hein? Acho que todo mundo, né? Você vai, às vezes, numa festa, em algum lugar, e parece que o assunto, às vezes, é falar mal do outro. Você fala, meu, eu quero ir embora daqui, mas... E aí a gente é chamado a reverter a conversa, né? A falar de outro assunto. Enfim, Itamir, dá para viver em paz mesmo com gente que faz fofoca, que faz intriga?
Bom, eu acho que tem... não é só que dá, tem que dar. Embora, como o André falou, é muito difícil. Mas vamos começar a fazer o seguinte, olhar para o texto que ela mencionou, que é Marcos capítulo 12, 31 em diante, não é isso? Só que eu queria olhar, André, se você puder ler para a gente, desde o versículo 28, porque alguém pergunta para Jesus qual é o maior mandamento, e Jesus parece que não entendeu direito qual era o maior, ele dá logo de cara 2, né? Não é só o primeiro e o segundo, e aí ele manda a brasa.
Eu imagino o escriba pensando, ah, Jesus vai citar o decálogo, vai citar a Shemá lá em Deuteronômio 6 e tal, mas Jesus realmente cita, mas partes, né, de Deuteronômio. Então, aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Excelente, né? Shemá aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de todas as forças. E o segundo é esse. Ah, amar a Deus, legal. O segundo é esse aqui, ó. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Tem dois. Mas, professor Itamir, na prática, a gente sabe, né? Amar a Deus, ah, eu preciso, né, me santificar, tomar alguns cuidados, tal, né? É, levar Deus a sério, priorizá-lo na minha vida, ok. Mas amar o outro parece que é mais difícil. E como a mim mesmo.
É impressionante. E aí, o que eu acho que é uma coisa mais delicada ainda é quando Jesus está naquela quinta-feira tomando a ceia, né, fazendo da Páscoa, transformando ela em ceia para os seus discípulos e para nós, e por isso que nós comemoramos a ceia, lembrando o Senhor Jesus fala que ele vai dar um novo mandamento. E ele começa a recitar esse mandamento, amar o teu próximo, mas aí ele faz uma inversão que deixa a gente pequeniníssimo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Ele fala, amar o outro, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí é que a coisa fica difícil, porque amar o outro como eu me amo é até que é razoável, porque ninguém, normalmente, ninguém não gosta de si mesmo. Todo mundo gosta de si mesmo, trata bem, se arruma bem. Então, você se ama. Mas agora, amar como Jesus nos amou é uma coisa muito legal, porque, e é muito difícil, porque é amar dando a sua vida em favor do outro. Então, o segundo mandamento, esse mandamento que a Cleide citou, é muito mais sério do que simplesmente amar um ao outro, é amar como Jesus nos amou. E aí nós temos alguns textos bíblicos que nos mostram exatamente como fazer isso e, novamente, não é fácil, mas é o que Deus está pedindo para a gente.
Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
Só para lembrar que a citação de Jesus aqui é de Levítico 19, 18. Então ele liga a Shemá de Deuteronômio 6 com Levítico 19, 18. E a gente pode aplicar pensando em alguns textos de Paulo, começando com Romanos, no capítulo 12, e aí depois a Renata vai para o capítulo 2, né, Renata? Mas vamos começar aqui.
É isso mesmo.
Romanos 12, a partir do versículo 17. A ninguém devolvei mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem.
É impressionante, André, esse texto de Paulo, ele é muito claro, né? Porque ele começa lá desde o versículo 12, falando que o amor tem que ser sem hipocrisia. Quer dizer, não adianta nada ter uma cara bonitinha, né? Aquele sorriso amarelo. E, na verdade, lá no fundo você está chateado, porque, no caso da Cleide, está pensando em alguma pessoa que vai lá fazer fofoca na sua casa, ficar falando mal de outro e tal. Mesmo assim, tem que haver perdão e tem que haver esse amor tão especial. E em vez de nós nos vingarmos, como o André leu aí em Romanos 12, não é para a gente se vingar, é para a gente deixar que Deus tome conta. E nós colocamos essa pessoa que está nos desagradando na mão do Senhor, porque de tal maneira Deus nos perdoou, de tal maneira Deus nos libertou de uma atitude ruim, que a gente tem que fazer o mesmo. Eu sei que a Renata tem um texto, como você tinha mencionado, lá em Romanos também, no capítulo 2, é um texto muito legal que mostra para a gente que a gente tem que andar de uma maneira muito pertinho de Deus.
É um texto que nos conscientiza que tudo que a gente recebeu foi de graça, né? Capítulo 2, verso 4. Ou será que vocês desprezam as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus é que os leva ao arrependimento. Então, se a gente conseguiu se arrepender da maneira fútil pela qual a gente vivia, pelos padrões que a gente estava acostumado a andar, é porque o Senhor foi muito tolerante, muito paciente conosco, né? E a gente precisa ser assim com o próximo. Oh, Itamir, tem um exercício que eu faço quando eu tô dirigindo, indo pra rádio, e tem uns fominhas assim que vão me cortando no caminho, e aí vem aquela nossa vontade de cortar também, ou de perseguir até a pessoa parar, né? Ou só dar um totozinho atrás do carro, assim. E aí, sabe o que, que eu penso? Eu penso assim, Renata, sabe qual que é a diferença entre esse cara e você? Aí eu penso, a graça, né? É, só por isso, porque senão você é exatamente igual a ele. Tão fominha, tão assim. Então, vai de boa, vai orando por ele e tudo certo. Mas é um exercício, Damir, não é fácil.
Exatamente, não é fácil. E a maneira pela qual Deus quer que a gente atue é uma maneira que ele já propõe para nós. E é tão sério isso, porque tem um texto lá em Hebreus, que o André vai ler para nós, é um texto tremendamente importante, porque se a gente não consegue conviver em paz com as pessoas, temos um risco muito grande, e é uma palavra séria. Hebreus capítulo 12 nos mostra exatamente isso. André, leia para nós, porque isso tem que ficar muito claro em nossa mente para ver qual é a nossa atitude, qual é o nosso comportamento para com as pessoas que estão do nosso lado e que muitas vezes não nos agradam.
12:14, procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, tem que procurar se santificar, inclusive nos relacionamentos. E como na prática fazemos isso para lidar com a fofoca? Dizendo a verdade, não levando a fofoca para frente, não continuando a fofoca e dizer para a pessoa, olha, isso que você vai me falar vai me acrescentar algo de bom? Ah, não sei, então, não, se não vai, eu não quero nem ouvir. Dá uma cortada mesmo, né? Mas em amor, em paz, em graça. E aí comece uma conversa que seja frutificante, que seja abençoadora. Acho que isso é uma dica prática que pode resolver a situação, certo, Itamir?
Concordo com isso, André. E a Cleide pode nos ajudar começando a desenvolver isso. Agora, uma coisa é certa, não é fácil. Mas pedindo a graça de Deus, ele nos capacita a viver dessa maneira.
Cleide, sabemos que Deus vai te encher de criatividade para você mudar de assunto, amar e orar pela pessoa. E também com esse testemunho, tenho certeza que isso vai nos encher também de criatividade nos nossos relacionamentos. Continue estudando a Bíblia conosco através do WhatsApp 11 974 181 456, ou pelo nosso e-mail você manda a pergunta para ouvinte@transmundial.org.br.
Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.